PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine. Sejam bem-vindos, parece que ainda foi ontem que começamos, mas a verdade é que hoje é o último episódio da temporada 3 do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, episódio 45. Meu Deus, aconteceu tanta coisa, a temporada acabou há uns dias, ainda há umas provas a brincar que vão entretendo os ciclistas que fizeram as delícias dos fãs e as nossas próprias delícias durante esta temporada. E para encerrarmos esta terceira temporada, temos aqui um verdadeiro trio de ataque. Além de mim, Nuno Martins Neves, tem comigo Nuno Ferreira e Eduardo. Sejam bem-vindos, meus caros.
Olá.
Estavam à espera de que eu dissesse quem é que era para falar, não é? Não, pode ser tu que sim. Tens aí o teu Sporting a jogar. Já acabou, não é?
Não faço ideia.
Não, ainda não. Ainda está nos descontos, mas está a vencer tranquilamente, portanto vai ser o novo líder.
O ciclismo aqui é mais importante.
Exatamente, mas em primeiro lugar pode ser tu, Nuno Ferreira.
Ok, olá, obrigado Nuno, por esta fantástica entrada muito bem ensaiada entre nós. Para além do fato que nós estamos todos aqui vestidos de fato, infelizmente os nossos ouvintes não podem ver, mas estamos aqui todos com um fato vestidos. Pronto, vamos lá falar então aqui sobre a temporada e fazer aqui as análises e ver se estamos de acordo ou não, ou se vai haver aqui alguma discussão aqui nos principais categorias que vamos atribuir os prémios.
Exatamente, hoje é uma verdadeira gala. Na semana passada tivemos a gala de vertente feminina, hoje é vertente masculina. Eduardo, tu já estás de fato também e seco, não é? Que isso tem andado muita chuva aí para o norte.
muita chuva. Convém nem falar disso. No sul também, por outros motivos, mas também deixar esse apontamento, mas também não querer entrar muito pelo pormenor, porque isto a nível desportivo anda complicado.
Exatamente. Contudo, não vamos falar dessas lágrimas.
Olha, é um prazer estar aqui a fechar esta temporada na companhia dos dois caríssimos colegas, uma temporada que foi longa e que com muitas peripécias, mas acho que acima de tudo extremamente competitiva e que nos deu excelentes momentos de ciclismo, obviamente, e vamos aproveitar este último episódio para fechar em beleza e discutir aqui essas questões que foram acontecendo ao longo do ano. E abrir aqui já a porta para a próxima época, que esperamos que aconteça rápido, porque estes meses finais, esta espera pelas provas do ano seguinte, são sempre aqui complicados e algo nostálgicos, mas logo estaremos aí em 2024.
Exatamente, ainda por cima com este fecho, fim de temporada com grandes novidades, além daquelas que já são conhecidas, Roglic, também o regresso de Nairo Quintana, portanto tudo está preparado para um grande ano de 2024, que esperemos que seja tão bom como este. Recordo as categorias que hoje vamos atribuir num verdadeiro velodor à portuguesa, portanto será tipo a gala da Liga Portugal, em que teremos melhor corrida, o ciclista revelação, a desilusão, melhor equipa, melhor corredor e a melhor contratação. E como nós já íamos falando aqui antes de começarmos a gravar, temos quase certeza que será unânime a decisão, pelo menos na minha opinião, a não ser que tenhamos aqui ouvintes como o Matching, mas começamos pela melhor equipa. Nuno, quem é que foi para ti a melhor equipa e porquê é que foi a Jumbo-Visma?
Ah, ok. Voltaste-me a cortar aqui o suspense. Eu já ia mesmo dizer aqui que tinha sido a equipa dos Emirados. Sim, foi. Sim, acho que é óbvio para toda a gente. A melhor equipa foi a Jumbo-Visma. Não vale a pena estar aqui a falar no número de vitórias. Basta apenas dizer que venceram as três grandes voltas e que na última delas fizeram o pódio. Não foi só também a questão das grandes voltas e das várias etapas que também foram, que foram vencendo nessa competição. Acho que ao longo de todas as provas, independentemente da equipa que apresentavam, demonstraram ser aquilo que eu referi aqui muitas vezes, serem uma verdadeira equipa, porque eles tanto vencem as grandes voltas como também vencem clássicas, como a Gent Wevelgem, com o Laporte, quando faz aquela dobradinha com o Wout van Aert, em que o Wout deixou ganhar, entre aspas. Eles também venceram através da Flandres, também com o Laporte. Vencem a E3 Arlebeck naquele sprint final fantástico entre o Wout van Aert, o Mathieu van der Poel e o Pogacar. E também já antes tinham vencido a Omloop logo no início com o Dylan van Baarle, portanto... Falharam ali um bocadinho no Paris-Roubaix e na Flandres, e neste caso aqui talvez o Wout van Aert à cabeça, mas ainda assim acho que no global melhor era impossível, e atrevo-me a dizer que se calhar nos próximos anos vai ser difícil voltarmos a ver algo deste género, porque isto aqui é uma coisa quase impensável, uma equipa vencer as três grandes e ainda por cima com um pódio 100% da própria equipa. É um feito tremendo, e os responsáveis da Jumbo estão de parabéns. Eles também venceram para depois várias das principais provas por etapas que fomos tendo ao longo da temporada, muito com base no Jonas Vingegaard e no Primoz Roglic, e depois também houve a questão também de depois no final terem conseguido completar isto com aquele feito também, e com a vitória do Sepp Kuss, que acho que também deu aqui uma brilhante tarde da temporada. Houve a questão da polémica ali na última semana, que pronto, foi ali necessário estabelecer um bocadinho ali hierarquias na equipa e definir uma estratégia clara, porque estava a haver alguns desentendimentos e a própria equipa não estava a ficar com uma imagem positiva, algo que não poderia acontecer depois de uma temporada fantástica. Mas acho que não vale a pena estar aqui com muitos rodeios. É sem dúvida alguma, para mim e acho que para toda a gente, a melhor equipa da temporada. É certo que aqui a UAE, depois durante a Vuelta, e após a perceber que a Jumbo iria conseguir vencer todas as grandes voltas na mesma temporada, começou aqui a agarrar na questão dos pontos, algo que é justificável, porque efetivamente a equipa dos Emirados conseguiu fazer mais top 10, por exemplo, e conseguiu que, ou seja, para o ranking UCI pontuam os melhores 20 ciclistas de cada equipa, e o que fez aqui a diferença foi que os últimos 10 da UAE fizeram mais pontos do que os últimos 10 da Jumbo, e é isso que justifica o facto, que parece assim um bocadinho algo estranho às pessoas, de que da UAE ter sido a equipa com mais pontos, mas é apenas essa questão dos pontos. Aliás, nós no ano passado, quando falámos aqui muito por causa da questão dos pontos e das questões das promoções, referimos que os critérios dos pontos até deveriam ser mudados, porque em alguns casos não eram corretos, e está visto que se calhar não é só nas questões das descidas de divisão que a questão dos pontos interfere, porque também aqui para a atribuição da melhor equipa do ano, acho que talvez aqui as grandes voltas merecessem ter aqui ainda se calhar uma maior ponderação, porque é estranho toda a gente a questão da Jumbo-Visma não ser a melhor equipa do ano em termos de pontos, quando eles venceram tanto e mesmo assim não conseguiram ter o maior número de pontos. Mas ainda assim, eu acho que para toda a gente que esteve no ciclismo, Não há muitas dúvidas. Eu compreendo a questão do Martin. Houve aqui uma oportunidade a agarrar e de justificar um bocadinho.
Mas falham aqueles grandes objetivos.
Que é boa em termos de vitórias, muito boa, mas lá está. Falha as grandes voltas, e quem conhece o Martin sabe que o Martin, este era o sonho do Martin. Aliás, o Martin, quando contrata João Almeida, eu recordo-me de uma entrevista que ele dá na altura ao Gonçalo Moreira, em que ele dá a entender que seria João Almeida para o Giro, era o Pogacar para o Tour e depois seria o Ayuso para a Vuelta. E o que é certo é que esse sonho de ganhar as três grandes foi feito pela equipa rival e com muita qualidade, e até quase nos três triunfos, até mais no do Roglic foi um bocadinho mais intenso até ao final, que só foi decidido naquela cronoescalada, mas ali a luta foi mais entre o Roglic e o próprio Geraint Thomas, que é da Ineos, e não tão propriamente a luta com um ciclista da UAE, porque depois o Tour, quando houve aquele contrarrelógio, e depois na etapa seguinte o Jonas Vingegaard resolveu logo a questão, e aqui na Vuelta acho que a dúvida quanto ao vencedor foi só mesmo e entre qual dos ciclistas da Jumbo iria vencer a Vuelta. Portanto, acho que não há margem para dúvidas, portanto, Jumbo-Visma, melhor equipa do ano.
Eduardo, também concordas? E se concordas, eu pergunto-te, o que é que faltou nesta temporada da Jumbo? Talvez aqui um monumento?
Sim, talvez um monumento para abrilhantar um pouco mais, mas eu acho que quando uma equipa vence as três grandes voltas, que é um feito absolutamente notável, não diria que irrepetível, mas que será muito difícil de atingir nos próximos tempos, próximos anos, por outra equipa qualquer, parece-me que qualquer dúvida fica desfeita e acho que não há muito mais a abrilhantar. Obviamente um monumento seria algo ainda mais especial, mas acho que não fica nada a dever aqui esta época da Jumbo. Não foi só as grandes voltas, como disse o Nuno, foi também aqui as voltas de uma semana, como a Catalunha, foi Dauphiné, foi Tirreno Adriático, País Basco, houve ali o Paris-Nice, em que as coisas não correram tão bem ao Vingarde, numa competição que foi ganha pelo Pogacar e que teve o Godu em segundo lugar, mas numa fase ainda muito precoce da época. Mas eu acho que foi uma fantástica época da Jumbo. Não há muito a acrescentar. Acho que o Nuno também fez muito bem a descrição daquilo que foram as vitórias desta equipa. Eu aproveitava antes para destacar aquilo que eu colocaria em termos de pódio, que seria a UAE no segundo lugar, com todas as vitórias do Pogacar e os pódios de João Almeida no Giro e Adam Yates no Tour, e depois a Alpecine também, com os monumentos e o Campeonato do Mundo, embora o Campeonato do Mundo fosse no contexto de seleção do Mathieu van der Poel, as quatro vitórias de etapa de Philipsen no Tour e as três de Caden Groves acumuladas entre Giro e Vuelta. E isto entre outras provas, outras vitórias em provas de uma semana e outras clássicas conquistadas pela equipa.
Além de ter o ciclista com mais vitórias na temporada, que foi o Jasper Philipsen.
Exatamente, acho que foi uma excelente temporada para a equipa belga e abre aqui também o apetite para a próxima época, para ver se conseguem manter o nível alto que mostraram esta época. Acho que foi uma das grandes equipas desta temporada 2023, mas sim, acho que é indiscutível que a Jumbo-Visma faz história, faz com classe e terminou em beleza ao colocar os seus três homens no pódio da Vuelta, algo que também acaba por ser histórico de alguma forma, porque não é fácil de todo fazer aquilo que fizeram, embora depois isso tivesse resultado naquela polémica da liderança e do respeito pela hierarquia, etc. Mas acho que acaba por ser uma manchita de tinta preta, não é? Naquilo que foi uma época muito colorida da Jumbo. Acho que é fantástico aquilo que eles conquistaram e obviamente, e nós já falamos disto noutros episódios, principalmente ali no final da Vuelta, isto também coloca uma pressão maior na equipa, porque apesar de todas estas alterações, já à cabeça com a saída do Primoz Roglic, mas é uma equipa que cria em si própria a pressão de ter que vencer pelo menos uma grande volta numa época, e se calhar uma pode não chegar para aquilo que é a exigência dos adeptos e não só do ciclismo, mas da própria equipa, porque de facto elevaram demasiado a fasquia e não é fácil manter o nível que evidenciaram neste ano de 2023.
É uma pressão, óbvio, mas será pior as equipas que estão pressionadas a quebrar essa hegemonia.
Também é verdade,
e conseguir vencer. Nuno,
sim, era só para
aproveitando a boleia do Eduardo, fechando o pódio das três melhores equipas, Jumbo à cabeça.
Sim, era isso que eu ia dizer, eu concordo com o Eduardo, portanto colocaria a UAE Emirates aqui no segundo lugar, e depois também concordo que aqui a Alpecin merece aqui um destaque por tudo que o Eduardo disse da questão das vitórias. Talvez dar aqui também uma notazinha aqui para a equipa Lidl Trek e a Bahrein, que foram duas equipas que também conseguiram algumas vitórias interessantes e que pelo menos tiveram ousadia nas corridas, que tu me achas que por vezes não resulta em vitórias, mas em grandes voltas, em clássicas, vimos-os arriscar, e foram duas equipas que eu também gostei muito de ver a correr esta temporada, e acho que merecem aqui uma menção. Mas quanto ao pódio, acho que primeiro lugar Jumbo, segundo a UAE e em terceiro a Alpecin.
Passamos em frente, visto que já temos aqui um dos assuntos resolvidos, e continuando nesta toada de melhor equipa, vamos saber quem é que foi o diretor desportivo que teve melhor olho, quem é que se rodeou melhor com o Jorge Mendes aqui do ciclismo. Eduardo, para ti, quem é que foi o Golden Boy do ano?
O Golden Boy, boa boa apresentação. Olha, difícil, muito difícil. Eu confesso-te que não fui capaz de determinar aqui qual o melhor jovem. Até vou pedir apoio ao Nuno depois para tentar reforçar aqui um bocadinho.
Mas é o jovem ou é a revelação? É que se, temos que ver também como é que podemos considerar isso.
Sim.
Aqui é a melhor contratação.
Sim, a melhor contratação, não, ok, engloba tudo.
Ah, melhor contratação. Eu pensei, o Golden Boy, pensei que estavas a referir ao melhor jovem.
Sim,
ia mais por aí.
Foi mal. Foi, não sei muito bem.
Contratação é mais fácil, eu confesso. É fácil. Sim, Adam Yates, claramente. Eu acho que, apesar da UAE acabar por falhar aquele que era o seu principal objetivo para 2023, que seria a vitória no Tour, acho que isso é inequívoco, justifica-se plenamente a contratação de Adam Yates, porque via-se aqui como o grande elemento para reforçar o bloco da equipa, para enfrentar uma poderosíssima Jumbo, que tinha feito do seu poder coletivo a grande força para vencer o Tour de 2022. Acho que Adam Yates subiu um degrau no estatuto dentro do pelotão internacional, deu um salto de qualidade enorme. Acho que 2023 deixa aqui uma marca de fiabilidade e consistência associada aqui ao ciclista britânico, que, para além daquilo que foi excelente pódio no Tour, fez um trabalho muito bom enquanto gregário do seu líder, Tadej Pogacar. Venceu ainda a Clássica de Montreal e também a Volta à Romandia. Fez um bom pódio na UAE Tour também. Também fez pódio no Dauphiné, Volta a Burgos. Venceu categoricamente a etapa de abertura do Tour com o final em Bilbao. Curiosamente, frente ao seu irmão Simon, e entre outras vitórias também ao longo da época, com outros top 10 também interessantes, fechou também 2023 com um belo sexto lugar na Lombardia. Acho que foi também uma contratação muito falada no início da época, não pelas melhores razões, porque se questionava a capacidade da Adam Yates, com vista a esse fortalecimento da UAE, num momento de carreira em que me parece que não correspondia minimamente às expectativas dos seus fãs, e cujo contributo à antiga equipa, que era a Ineos, era frequentemente colocado em causa. Mas acho que o Yates, fruto do seu esforço, humildade e até entrega aos resultados da equipa, à perspectiva da equipa enquanto objetivo, acabou por mostrar que foi uma excelente escolha por parte da UAE. Acho que muito dificilmente alguém teria feito melhor que Adam Yates nesta época de estreia pela UAE, por isso acho que está justificada aqui a escolha para a melhor contratação.
Nuno, também concordas ou tens outra visão? Eu aqui deixo aqui uma chega, até não tanto pelo impacto global, mas pelo impacto que teve na equipa, porque até foi dos ciclistas com mais vitória dessa equipa. O nosso Rui Costa, que também fez, foi uma boa contratação.
Exatamente. Aliás, foi o ciclista com mais vitórias na Intermarché, se não estou em erro.
Sim.
Mas eu subscrevo o que o Eduardo disse para o primeiro lugar. Acho que dava-me vontade de colocar o Rui Costa, coloco o Rui Costa em segundo, mas tem que ser o Adam Yates. Eu era um daqueles que duvidava da questão do Adam Yates alguma vez poder discutir aqui uma volta de 3 semanas, embora ele já tivesse feito um quarto lugar, quando estava na Ineos, sempre me pareceu um ciclista que em 3 semanas nunca conseguiria lutar verdadeiramente por algo. É certo que ele neste turno não lutou, mas ainda assim vimos-o fazer uma grande prestação, que eu confesso que não esperava ver no início da temporada. Daí, sem dúvida alguma, com a questão da vitória, do pódio e depois os outros resultados que ele foi fazendo, ele faz segundo no Dauphiné, quando a UAE não tinha o Pogacar, e ele tentou dar a luta possível nessa prova ao Vingegaard, também venceu depois a Romandia, no final do ano já venceu em Montreal. Foram algumas vitórias importantes, e concordo com o Eduardo, ele dá aqui um salto aqui na hierarquia. Acredito que ele no próximo ano, não sei se vai liderar uma grande volta, mas à partida poderá sempre partir com um papel de co-liderança, algo que se calhar este ano ele não tinha, ou seja, ele seria sempre o gregário de, neste caso, Pogacar, e até num futuro poderia ser um gregário, se calhar até num curto prazo, de para Juan Ayuso, por exemplo. Mas eu acho que depois desta temporada, aqui o papel do Adam Yates muda um bocadinho, e eu acredito e acho perfeitamente natural que a própria equipa o passe a considerar como um dos líderes para 2024. Se eu acho que o Adam Yates consegue bater um Vingegaard, um Roglic, por exemplo, ou um Remco, Acho que não, mas ainda assim, depois desta temporada, é perfeitamente normal e justo premiar o Adam Yates e dar-lhe essa oportunidade, quiçá, de poder assumir aqui a liderança da equipa, e acredito que a equipa, com ele, também ficará muito bem servida. Adiantando-me agora aqui um bocadinho, já ao meu pódio, eu coloco em segundo lugar o Rui Costa, acho que faz uma época que eu confesso não esperava. Esperava ver um Rui Costa, se calhar um bocadinho o velho Rui Costa, devido a ter deixado de estar numa equipa na qual tinha que trabalhar, para outros. Aqui na Intermarché nós já conhecemos a equipa, é uma equipa com a filosofia de vitórias, de procurar vitórias, e vitórias em etapas, vitórias em clássicas, em provas de um dia, e foi isso que ele foi conseguindo. Ou seja, começou a temporada muito bem em Espanha, com o troféu Calvia, e depois com a etapa final e com a geral da comunidade valenciana. Houve ali a questão nas Ardenas que ele poderia ter alguma ambição para fazer resultados interessantes, não para discutir as provas, mas infelizmente o Rui chegou a estar ali um bocado adoentado, e isso acabou por prejudicar um pouco. E depois, quando conseguiu recuperar um bocadinho o nível, foi ao Tour e não o vimos, pelo menos em duas etapas, na fuga. É certo que ele depois nunca conseguiu discutir uma etapa, mas pelo menos conseguiu estar em duas fugas na frente e tentar a sua oportunidade. E entrar numa fuga, como nós vimos neste Tour, nem sempre foi fácil, e a fuga a ser formada demorou muito, muito tempo e muitos quilómetros em algumas etapas a ser realizada. E depois, no final do ano, com a vitória na Vuelta e depois no Japão, acho que faz aqui uma brilhante temporada. É pena que ele tenha que sair aqui da Intermarché, que eu acho que era a equipa que ele estava muito bem entrosado e uma equipa ideal para as características dele. Teve que procurar aqui uma nova solução no World Tour. Aqui a Education First é uma equipa sempre um bocado complicada. Recordo-me das palavras que o Ruben Guerreiro teve quando saiu da equipa. Ou seja, é uma equipa que não há muito bem aqui também uma hierarquia. Ou seja, os ciclistas têm todos eles têm liberdade, não há uma liderança bem definida, tanto pode ser para atacar e depois o próprio Rui Costa ter ideias para ir tentar uma etapa, mas também pode haver outro colega de equipa com essas mesmas ideias e ficar ali tudo um bocadinho algo confuso. Espero que isso não venha a acontecer. Gostava que ele tivesse continuado na Intermarché, mas ainda assim também vai para uma equipa que, pelo menos, a questão da filosofia de liberdade e de atacar e de procurar etapas e vitórias tem, e isso também poderá ser algo vantajoso para a época de 2024 para o Rui Costa. E por fim, aqui neste nosso pódio, da minha parte, enquanto jurado, vou dar aqui o destaque ao Caden Groves, por aquilo que o Eduardo referiu há pouco. O Caden Groves conseguiu 7 vitórias numa equipa que tem Jasper Philipsen. É complicado ficar neste papel um bocadinho assim secundário, mas ainda assim ele conseguiu estar sempre muito bem quando foi chamado. Na questão do giro, que conseguiu uma etapa, conseguiu ir buscar 3 etapas à Vuelta, mais a camisola dos pontos, depois também conseguiu 2 etapas na Catalunha. É certo que, quando comparado com outros sprinters a nível do Mundial, se calhar para bater o colega de equipa, um Philipsen, quando nos lembramos de um Jacobsen, de um Dylan Groenewegen ou de um Mats Pedersen, eu acho que ainda está um passinho atrás, mas ainda assim, com estas vitórias e com este trabalho assim um bocadinho quase por fora, discreto, acho que o Caden Groves vai continuar a evoluir e se calhar já na próxima temporada pode ter aqui ainda um maior papel de destaque no número de vitórias final. Na equipa será sempre difícil, porque numa equipa onde tem o Jasper Philipsen ele vai estar sempre um bocadinho tapado, mas no ciclismo as coisas mudam muito rapidamente e por vezes uma queda, um mau momento, o que quer que seja, pode surgir oportunidade, e depois um ciclista que tenha vitórias está motivado e fica sempre mais perto de conseguir bons resultados. Mas acho que o Caden Groves também é um dos destaques do ano, por isso mesmo eu coloco aqui em terceiro lugar no meu pódio como a minha contratação.
Exatamente, Nuno, como já disse alguém, a vida é dinâmica. Eduardo, para fechar o pódio.
Olha, concordo a 100% com as escolhas do Nuno. Acho que do Rui Costa, tanto do Rui Costa como do Caden Groves, ele já disse quase tudo. Acrescentar que o Caden Groves acho que foi um excelente substituto do Tim Merlier, que abandonou a equipa, e também já tinha aqui este papel de sprinter secundário, e que pronto, seguiu um caminho diferente na sua carreira. Caden Groves foi contratado aqui para ser mais um sprinter da Alpecin e acho que cumpriu na perfeição. Para a primeira época, acho que era difícil também fazer melhor, por isso, sim, concordo a 100% com este pódio que o Nuno acabou de referir.
Muito bem, passamos das coisas boas antes de irmos à revelação. Vamos aqui cortar um bocadinho, meter um bocadinho de limão para cortar aqui esta doçura toda e falar sobre as grandes desilusões. Nuno, quem é que foi para ti aquele ciclista que te deixou com um amargo de boca? Tinhas tantas expectativas e chega ao fim e não as cumpriu.
Olha, eu tenho aqui os 10 nomes, seguramente.
Podes dizer se for rapidinho.
Tenho que fazer aqui uma hierarquia. Nestas desilusões tenho aqui alguns corredores que eu acho que grande parte desta desilusão é explicada devido à questão de quedas e de abandonos e de problemas físicos que eles tiveram ao longo da temporada. E isso pode atenuar um bocadinho aqui esta minha escolha, e até poder ser um bocadinho injusto, mas daqueles ciclistas que eu tinha mais expectativa para a temporada e aqui aquela que mais me desiludiu, eu coloco aqui em destaque o Richard Carapaz. É certo que ele no Tour abandona logo no início, mas o Carapaz também, acho que já tem, não digo que aprendia, mas o Carapaz sempre foi um demasiado, se calhar, focado e guiou sempre a sua carreira ao longo de uma temporada nos objetivos. E nas outras provas um bocadinho mais secundárias, sempre foi um ciclista bastante irregular e não digo quase que as encarasse como um treino, mas sempre apontou mais aos objetivos, e quando estou a falar em objetivos estou a falar nomeadamente na questão das grandes voltas. Ele tinha saído da Ineos com a questão de ir querer liderar para a Education First. Lá está, foi aquilo que eu referi. Ele abandona logo no início, mas nós olhando aqui à temporada do Richard Carapaz, antes do Tour ele está completamente discreto, quase que podemos dizer que nem nos tínhamos apercebido que ele tinha mudado de equipa. Vimos-o no Tour e ele acabou logo por abandonar, e depois surgiu aqui um bocadinho aqui nestas clássicas finais, já no final de setembro, início de outubro, que de final de temporada consegue aqui alguns resultados interessantes, mas para mim é aqui talvez das várias desilusões que eu tenho a maior de todas. Outra desilusão, já para fazer aqui uma espécie de um pódio, eu tenho que o colocar. Eu acho que tu gostas muito dele, mas eu vou ter que o colocar. É o Caleb Ewan. Acho que só uma vitória ao longo da temporada. É certo que ele esteve ali no Tour, nomeadamente esteve perto de conseguir, mas o Caleb Ewan que nós conhecemos não é um ciclista de só ter uma vitória ao longo da temporada. É certo que ele agora vai sair da equipa, talvez com uma nova equipa consiga recuperar um bocadinho o ânimo, que eu acho que é isso que lhe está a faltar, é questão do ânimo, já li um bocadinho a parte psicológica que o esteja a afetar, e que de facto o Caleb Ewan que vimos esta temporada, para mim, não faz jus a todo o seu potencial que ele já foi demonstrando ao longo da sua carreira, e também confesso que me desiludiu um bocadinho. E depois, já
e por último,
aqui tantos nomes que eu vou colocar aqui um nome que é certo, lá está, é uma questão de uma queda que também o afeta muito, que é a questão do Fred Wright. Eu esperava um bocadinho mais do Fred Wright, sinceramente. Ele dá um trambolhão tremendo no Paris-Roubaix, à entrada da floresta da Arlebeck. E teve depois ali a recuperação que lhe demorou, mas ainda assim foi uma temporada em que não vimos muito Fred Wright, já antes do Paris-Roubaix como depois do Paris-Roubaix, e face à excelente temporada que ele tinha feito em 2022, onde ele nas clássicas e depois nas grandes voltas tinha estado em destaque, é aqui um dos nomes que eu considero que também a mim mais me desiludiu numa lista, que eu agora quero ouvir o Eduardo, e também tu, se quiseres dizer,
exatamente,
eu também vou querer te ouvir, mas há aqui pelo menos mais 7, 8, 9, 10 nomes à vontade que podemos colocar.
Eu tenho aqui pelo menos 2 nomes, mas quero ouvir primeiro o Eduardo.
Sim, eu estava a dizer que concordava aqui com 2 nomes do Nuno em termos de pódio. São o Carapaz, colocava em segundo lugar, e em terceiro o Caleb Ewan. De certeza concordo com todos os outros nomes que ele tem lá também, porque foram de facto muitos aqueles que desiludiram nesta época de 2023. Mas em primeiro lugar, e embora tenha conquistado algumas vitórias e não fez uma época assim tão negativa, mas para mim, clara desilusão, Wout van Aert. Havia muito para falar dele, Eu acho que foi uma época para esquecer do Belga. Acho que a fasquia era muito alta para este ano 2023. Pelo menos da minha parte, perspectivava aqui novos duelos com Van der Poel, novo contributo significativo naquilo que era a vitória da Jumbo no Tour, vitórias em clássicas e possivelmente monumentos. Acho que Van Aert ficou completamente aquém desses objetivos, pareceu sempre muito desgastado, eventualmente pagando aqui algum esforço do início da época no cross, também pouco focado e sintonizado com os objetivos da equipa, pareceu umas vezes muito isolado, talvez algo arrogante em determinadas alturas. Decisivamente não me parece que seja o melhor momento para o Wout van Aert. Os expoentes de 2023 para ele ocorreram com a épica vitória na E3 Arelbeck, e depois com a prata no Campeonato do Mundo de Estrada. Mas,
e com o filho?
E com o filho também, obviamente, isso também é destacar. Mas claramente falhou Roubaix, falhou Flandres, não apresentou um bom nível, nem pouco mais ou menos, no Tour. Acho que não acrescentou, fundamentalmente é isto, acho que ele não acrescentou nada de relevante ao seu palmarés em 2023. A forma que ele apresentou na estrada faz-nos até concluir que a evolução de Van Aert enquanto ciclista estagnou de alguma forma esta época. Aparentemente, e posso estar a seguir aqui algo injusto, porque isto de um ano para o outro tudo muda, e no final do próximo ano pode estar quem estiver a analisar a dizer precisamente o contrário e ele acrescentar aqui muito àquilo que é as suas conquistas ao longo da carreira, mas acho que aparenta até ter regredido em alguns aspectos. É um ciclista também que me parece que não tem sabido lidar da melhor forma com a pressão de ter que ganhar. Algumas birras aqui pelo meio. O Wout van Aert tem que perceber que o estatuto de estrela em qualquer desporto não traz só coisas boas, também traz a pressão que é difícil de gerir, mas sim, independentemente de qualquer interpretação que outros tenham, e isso é legítimo, qualquer um pode ter a opinião que tiver, mas a mim, Wout van Aert, eu li muito, contava com uma época ao nível de Wout van Aert e claramente não foi o Wout que nós estamos habituados.
Muito bem, o Razzie, o Oscar para os piores filmes a ser dado aqui ao Wout van Aert, realmente era um dos nomes que eu também tinha, não tanto, obviamente que conseguiu algumas vitórias, mas perante o que é a expectativa, por um lado, e pelo que foi a temporada do seu grande arqui-inimigo, arqui-rival, Mathieu van der Poel, acho que de certa forma acaba por tornar-se muito pouco para o que o Wout van Aert já fez noutras temporadas. E antes de dar a palavra ao Nuno, porque eu sei que ele também quer dizer alguma coisa sobre isto, dizer que entre estes nomes, concordo com todos, acho que, na minha opinião, e não falei antes porque vou concordando quase sempre com o que vocês têm dito, mas acho que há aqui um nome que também não pode ficar esquecido, que é o David Godot. Acho que é uma época completamente ao lado do francês, que até chegou a prometer ali no Paris-Nice ou terminar em, sim, segundo lugar à frente,
tocar em feridas,
e houve quem apostasse nele para o pódio no turno, não te esqueças,
isto tocar de feridas em antigas,
exatamente. Não podemos esquecer de quem apostou nele, e depois não só pelo que ele não conseguiu, mas também pelas repercussões que teve na equipa com a saída do Arnaud Demar, que já tratou de demonstrar à Groupama que se calhar fizeram aqui um erro. Mas, Nuno, para terminar este item.
Senhora, aqui com as ilusões, havia aqui várias e cada um pode escolher. Eu também acho que o Alaphilippe também pode ser incluído aqui na questão da desilusão.
Sem dúvida.
E ele continua a sofrer com a questão das quedas, mas um bicampeão do mundo está a dar aqui um bocadinho a imagem de fim de carreira que eu vi no Sagan, e confesso que não estou a gostar, porque nós, um Alaphilippe, o velho Alaphilippe, com este Mathieu van der Poel, com este Van Aert, com o Pogacar, o Remco, isto seria ainda melhor. Depois aqui também um bocadinho o Vlasov, também acho que me desiludiu um pouco, está a demorar a assumir-se, nomeadamente aqui na questão de um pódio numa grande volta. Depois há aqui os colombianos, o Sérgio Higuita e o Dani Martínez, que tanto fazem um brilharete como ninguém sabe deles.
Já são crónicos esses.
Esses, exatamente. O Tobias Alan de Lansen, este ano foi para o Tour um bocadinho mais à procura de vitórias e está também a demorar a confirmar as expectativas para um vencedor do Tour de L'Avenir. e um bocadinho o Binham Girmay, embora no caso do Binham é um bocadinho, lá está, a questão que eu falei há pouco, também as quedas não ajudaram, ele teve uma queda muito grave quando foi a Flandres. Mas no que toca ao assunto do Wout van Aert, eu também coloquei o nome do Wout aqui, confesso, mas para um pódio, olhando estes nomes que eu tenho aqui, para mim é um bocadinho mais complicado colocá-lo. É certo que ele só consegue as 5 vitórias, mas ainda assim o Wout van Aert viu o seu rival, o Matthew van der Poel, triunfar e aumentar aqui o seu palmarés neste frente a frente, as coisas ficarem muito mais desequilibradas depois desta temporada. Mas ainda assim ele faz muitos segundos e terceiros lugares, ele continua a bater muito na trave, e depois também é um ciclista que temos que está a acontecer na moda baixo, e acredito que haja aqui alguma coisa psicológica quando ele encara o Matthew van der Poel, porque também tudo lhe acontece, e daqui a pouco se calhar vamos falar nessa corrida, no Paris-Roubaix, este ano, quando há aquela situação, ele vê-se na frente da corrida, provavelmente ele não ia conseguir chegar sozinho ao velódromo de Roubaix, mas ainda assim, lá está, ele fura no momento decisivo, no último setor do pavé, e fura, e depois perde ali o Paris-Roubaix, e depois tinha sido uma temporada que tinha começado mal, no início do ano, quando perde o Mundial de Cyclocross na casa do Matthew van der Poel, quando ele tinha conseguido fazer o mais difícil, que foi aguentar todos os ataques do Matthew van der Poel, e depois ali na questão do sprint final, o Wout van Aert não pode perder ao sprint para o Matthew van der Poel, porque num sprint de 200 metros o Matthew van der Poel não há ninguém que lhe consiga ganhar, porque é um ciclista explosivo, e o Wout van Aert acho que já o deveria ter conhecido um bocadinho bem, e ter ali alterado ali um bocadinho a estratégia no final. Caso fosse a vitória do belga, seria um empate em títulos mundiais entre eles, ou seja, ver se o Matthew van der Poel voltou aqui a desequilibrar um bocadinho aqui uma balança que nos confrontos entre ambos já ia estar desequilibrada, e que depois ao longo da temporada, com as vitórias que o Matthew van der Poel foi tendo, está completamente desequilibrada neste momento. Acho que o Eduardo tocou nesse ponto, há aqui um bocadinho, acho que o psicológico, acho que não sei como é que vai ser na próxima época, mas nesta época, se neste momento voltássemos a ter aqui uma prova em que na frente da corrida voltassem a estar os dois, eu acho que o Matthew van der Poel já tinha a vitória praticamente muito assegurada, porque o Wout van Aert neste momento já está quase um derrotado quando o encara. E para mim, a maior, acho que tem esta questão do Matthew van der Poel, mas o maior destaque para esta temporada, um bocadinho abaixo das expectativas do Wout van Aert, é a questão do contrarrelógio. Eu estou a sentir uma quebra no contrarrelógio do Wout van Aert. Ele este ano ele não conseguiu, ele foi aos mundiais e foi aos europeus, e não conseguiu resultados, lutar mesmo pela vitória, e que era algo que o Wout van Aert tinha feito, nomeadamente contra o Filipe Ganna, quando tinha perdido para o Ganna duas vezes, mas tinha estado na discussão com a vitória contra o Filipe Ganna, que é um enormíssimo
Era precisamente esse aspecto que eu estava a falar, Nuno, que me parece que estava a regredir nesse aspecto, sim.
A regredir no contrarrelógio, concordo. Ele acaba por vencer o contrarrelógio belga, mas se nós nos recordarmos, o Remco estava um dia de muita chuva, e o Remco acabou por ter logo uma caída logo no início do contrarrelógio, que fez com que ele perdesse a possibilidade de renovar o título belga, e daí o Wout van Aert ter vencido o Campeonato Nacional de Contrarrelógio, porque eu acho que nem aí ele teria vencido. E onde eu senti mesmo uma quebra do Wout van Aert, além de uma questão psicológica no frente a frente com o Matthew van der Poel, foi na questão do contrarrelógio, porque depois foi aquilo que eu referi há pouco, se nós olharmos às provas, ele consegue ser um ciclista regular, faz muitos segundos e terceiros, foi novamente ao Tour, ele tinha dito que ia ao Tour com aquela questão do nascimento ou não do filho que nós fomos falando aqui, mas que ia ter um papel diferente daquele que teve em 2022, também fazer igual seria muito complicado, porque ali em 2022 ele foi imensamente protagonista, tanto venceu como estava quase todos os dias na fuga, este ano voltou também a ir para as fugas, é certo, mas teve um papel um bocadinho mais discreto, mas ainda assim muito eficaz e importante para o Jonas Vingegaard, foi tratar da questão de assistir ao nascimento do seu filho quando o Tour já estava resolvido. Eu não coloco no pódio, não assumo como maior destaque em face de uma regularidade que ele foi tendo, embora tenha sido uma temporada que passa às expectativas, e eu considero um dos monstros, entre aspas, que atualmente temos no ciclismo, quando comparado com os outros, foi aquele de todos, o que teve a época pior, e depois está aqui a questão da parte psicológica no confronto com o Matthew van der Poel, que ele para a próxima temporada precisa de limpar um bocadinho a cabeça, porque senão vai se tornar complicado.
Sim, Nuno, eu concordo, mas acho que não... Eu compreendo a questão da regularidade, mas se calhar quando falamos de um João Almeida, que é um ciclista muito regular, num ciclista como o Wout van Aert, em que temos tantas expectativas e é visto como um predestinado para o ciclismo, estar constantemente nestes momentos que são nos clássicos e nos monumentos que ele tem como sua grande ambição, não estar a conseguir que as coisas corram bem, e obviamente que um furo todos acontece, até o próprio Mathieu van der Poel na corrida do Mundial, sim, também tem uma queda.
Portanto, e venceu, sim.
E venceu, exatamente. Portanto, os azares acontecem a todos, mas acho que há algo mais do que azar.
Concordo.
Mas eu sei que vocês todos querem aqui afiar as facas, mas não podemos perder mais tempo, porque ainda temos mais três categorias, e vamos passar para a revelação do ano. Eduardo, quem é que foi aquele ciclista que tu disseste, de onde é que vem este senhor?
Olha, foi aqui precisamente que eu tive alguma dificuldade, aliás, continuo a ter, eu acho que vou elencar aqui, é porque é difícil, acho que houve aqui um conjunto de jovens que mostraram durante esta época de 2023 que têm qualidade e potencial, mas de facto, e tenho de ser honesto, não consegui criar aqui uma ordenação, por isso vou elencar só aqui os nomes daqueles que realmente me pareceram as revelações da época. Começaria aqui por Ben Healy, acho que um ciclista que na época de 2022 fez aqui as clássicas da Primavera e das Ardenas, mas em termos de voltas com mais prestígio, ou não as fez ou passou completamente ao lado, fruto também da sua juventude, obviamente, mas acho que foi um ciclista que este ano apareceu na sua melhor forma, e acho que deu espetáculo, foi protagonista, por isso importante. Destacar também aqui Cianuit Brooks, para além da grande Vuelta, acho que foi um ciclista que mostrou durante a época que tem coisas grandes para ganhar. Acho que é um ciclista de uma enorme valia e que vai ser aqui importante também para o Roglic no seu novo desafio na Bora. Depois também Romain Grégoire, da Groupama, Lenny Martinez, também colega de equipa, Max Poole, da DSM, Joshua Tarling, Tarling também a mostrar que é fantástico no contrarrelógio, acho que não há melhor adjetivo para isso, acho que é um ciclista que vai fazer aqui uma carreira muito na senda daquilo que Filippo Ganna tem feito, a conquistar muito no contrarrelógio. Jonathan Milan e também Corbin Strong. Acho que foram estes os nomes principais, não sei se me estou a esquecer aqui de algum, como disse, tenho dificuldade aqui em ordenar, mas acho que elenco estes nomes como aqueles que foram as revelações da época de 2023.
Nuno, o Eduardo ainda deixou algum nome? Ou
não,
já escutou todos?
Já escutou todos. É assim, eu há pouco ia dizer aqui na questão da revelação ou confirmação do ano, confirmação não, jovem do ano, há sempre aqui a dúvida. Eu, obviamente, que eu não incluo para este prémio ciclistas como o Arnaud Daly ou o Olav Kutsch, porque já o ano passado já tinham vitórias e vale a pena considerá-los. Acho que há aqui corredores que merecem aqui também um destaque, embora não para os classificar como os melhores do ano, que é o Derek G. Acho que, embora com 26 anos, foi uma revelação aquilo que ele fez no Giro, ficou a faltar a etapa, mas foi uma revelação. O Lascano, da Movistar, e também eu coloco um bocadinho o Félix Gall, que embora um ciclista que já com algum nome também, acho que este ano teve aqui um bocadinho revelação, mas no que toca à revelação, vou subscrever o que o Eduardo foi referindo. Podemos ter aqui várias ordens, eu também aqui alterei a ordem, mas acho que o Ben Healy é para mim, acho que é a principal revelação. Embora quando comparado com os outros miúdos que o Eduardo falou, já é um bocadinho mais velho, mas ainda assim tem 23 anos, e vamos, pelo menos eu sou honesto, eu poderia já ter ouvido falar no Ben Healy e ter sabido que ele estava na Education First, mas até este ano eu não tinha conhecimento de nada.
É um
e tão pouco duvidava desta sua capacidade, porque ele, além da questão de ter ido ao Tour, ter ido ao Giro, vencido uma etapa e também ter feito um interessante terceiro lugar na montanha, porque ele também tentou e andou nas fugas, foi nomeadamente ali as clássicas, aquele segundo lugar na Amstel Gold Race, quando tentou pelo menos foi aquele que mais tentou acompanhar o Pogacar, na altura a par do Tom Pidcock. Depois faz um quarto lugar na Liège-Bastogne-Liège e um segundo na Flèche-Bragançon, e acho que foi sem dúvida alguma para mim aqui a revelação do ano no Education First, que foi vivendo muito à sua custa, à custa de Magnus Cort e também à custa de Nielsen Powels, que foram aqui os três principais nomes da equipa. E depois é um bocadinho aquilo que o Eduardo falou, podemos aqui agora ter uma ordem diferente, mas acho que o Luciano de Brooks, super regular aos 20 anos, mais um que vem de vencer o Tour de l'Avenir e tem elevadas expectativas para ele, mas na sua primeira temporada ao mais alto nível, oitavo na Vuelta, nono na Volta à Catalunha, sexto na Romandia, sétimo na Volta à Suíça. É um ciclista aqui um bocadinho como o João Almeida, quase que eu considero, bastante regular, bom no contrarrelógio. O próximo passo, eu creio que é vê-lo um bocadinho, se calhar, mais ao ataque na próxima temporada, em etapas de montanha. Quero ver um Chano de Brooks não tanto a ir com os outros e a ir um bocadinho ao seu ritmo, também talvez aqui a tentar fazer um bocadinho a diferença. Vamos ver o que é que a chegada de Roglic poderá ou não interferir nisto na sua temporada, mas com 20 anos tem mesmo que vá eventualmente assumir aqui um papel de trabalho ou de gregário de colega de equipa para Roglic, estará ainda pela frente um futuro muito promissor. Depois há a questão do Lenny Martinez, que também, ao contrário do Chano e de Brooks, não é tão regular no contrarrelógio e poderá ser aqui o grande problema dele, um bocadinho da conforme aquilo que até na semana passada os nossos colegas falaram na vertente feminina que acontece com a Gaia Realini. Não é fácil um ciclista tão baixinho e com tão pouco peso ser bom no contrarrelógio, e aqui o Lenny Martinez terá de tentar treinar o máximo possível esta característica das provas, porque senão, mesmo ele sendo muito bom e tendo feito aqui uma temporada muito interessante, nomeadamente nas etapas de montanha, ele conseguiu ter a questão da liderança na Vuelta, até cerca de metade da Vuelta ele esteve no top 5, depois no final ele quebrou um bocadinho. Parece-me ser um excelente trepador, mas terá de trabalhar aqui a questão do contrarrelógio caso queira lutar por grandes voltas, e eu acredito que ele é aqui uma grande aposta da França para o futuro e tem tudo para poder discutir essas provas, muito mais, por exemplo, do que o próprio David Godu, e também é sendo aqui uma das revelações da temporada. E para finalizar, aquilo que o Eduardo referiu, o Joshua Tarding, 19 anos, e fez o que fez a nível de contrarrelógio, o terceiro lugar nos mundiais e o título europeu. Acho que, pronto, está aqui um Tony Martin para ganhar uns valentes mundiais seguidos nos próximos anos, e aqui o Reino Unido podem estar satisfeitos, porque sem dúvida alguma está aqui um craque. E também depois uma nota também para o Romain Grégoire, que também aqui na Groupama, também 20 anos e consegue 5 vitórias, uma delas os 4 dias de Dunkerque, que é uma prova de relevo no ciclismo. Faz um interessante 8º lugar na Strada Bianchi, e depois também esteve sempre muito bem em algumas provas em que foi participando. Parece-me ser aqui um corredor que aos 20 anos ainda é um bocadinho difícil de defini-lo, ou seja, ele parece-me um homem para as clássicas, mas também pode ser, a par do Lenny Martinez, um homem para as provas por etapas. É certo que ainda tem 20 anos, ainda precisa aqui de definir-se. Confesso que não tenho estado muito a par de eventualmente algumas entrevistas que ele possa dar, se já existe dentro da própria equipa ou do próprio corredor já aqui uma ideia do perfil que ele quer adotar para os próximos tempos, mas ainda assim parece-me aqui um ciclista bastante completo e que nesta nova linha de voltistas ou de homens que, para além das provas por etapas, consegue discutir uma outra clássica, também poderá ser um nome a ter em conta para o futuro.
Revelações foram como as cerejas, vocês iam tirando um e vinha outro a seguir, e portanto vamos agora, antes de encerrarmos em grande com o melhor corredor, vamos à melhor corrida. Nuno, peço-te também que sejas conciso, para também deixarmos aqui um pouco a discussão para o melhor corredor, mas qual é que foi aquela corrida, ou pelo menos um top 3 das corridas? Vamos dizer a melhor corrida e depois diz aquelas duas que também te encheram as medidas.
Olha, melhor corrida, para mim a melhor corrida por tudo foi o Paris-Roubaix deste ano. Teve tudo, teve desde o espetáculo ao drama, tudo o que nós gostávamos de ver no ciclismo. Foi um domingo inesquecível. Também ajudou a ser um domingo de Páscoa e tudo aqui para abrilhantar a coisa, ou não. Foi espetacular. A última memória que nos vem à cabeça é aquela, é o último setor no Carrefour de Larve, quando o Jasper Philipsen está ali na frente daquele grupo que seguia na liderança, e o Matthew Van Der Poel vai atacar, e depois há ali um desentendimento entre os dois, e depois acabam por derrubar o John Degenkolb, que vinha fazendo uma prova soberba, quase fazendo lembrar o Degenkolb da década passada, antes daquele terrível acidente que teve num estágio da equipa na altura em Espanha, e isso marcou muito. Depois há a questão em que isso acontece, esse problema, aquilo que eu referi há pouco, o Wout van Aert fica na frente, mas depois o Wout van Aert fura no momento em que fica na frente, e depois acaba o setor e o Matthew Van Der Poel segue para a vitória. Mas ainda assim foi uma prova fantástica. Tivemos a questão não sendo uma prova, como já vimos outros Roubaix, com muita chuva, com lama, não houve essas questões, mas ainda assim um Roubaix espetacular. Também a questão da própria estratégia das equipas não ter sido muito bem definida, porque na altura a Jumbo, a seguir ao torre à floresta de Arenberg, o Laporte furou, o Van Aert ficou muito sozinho, Alpecin conseguiu levar colegas para a frente, houve ali a ponderância da estratégia da Alpecin, mas depois no final houve aqui um bocadinho de tudo, desde a questão da queda, da questão dos furos, houve aquele espetáculo que também faz parte das clássicas, e acho que foi aqui uma prova muito, muito vibrante, porque os favoritos estavam todos no grupo para a vitória. Estava o Van Der Poel, estava o Philipsen, estava o Van Aert, o Kung, o Ghana, o Mats Pedersen, que também é um dos ciclistas que faz uma temporada incrível, e depois a corrida acabou aqui por ser um bocadinho definida nos pormenores, e teve também um pouco de tudo, porque depois houve a questão do próprio Philipsen, que ter sido aqui uma grande surpresa no Paris-Roubaix, com o segundo lugar que acaba por fazer no final. E olha, e até falando na questão do Van Aert ter aqui uma questão psicológica com o Matthew Van Der Poel, estou-me aqui a recordar que depois, quando o Matthew Van Der Poel está a festejar a vitória no velódromo, estão a chegar os corredores que vinham atrás dele, e o Van Aert está a ver na cara o Matthew Van Der Poel a vencer e o seu colega de equipa a festejar. Portanto, aqui a nível de provas do ano, na melhor prova, eu lejo aqui a questão do Paris-Roubaix. Uma nota também para os campeonatos do mundo, e já agora, que também foram, acho, dos melhores que tivemos de sempre, ataque atrás de ataque, com a questão aí sim da chuva e também do espetáculo. Vimos estratégias incríveis de corrida, e também foi uma prova fantástica, uns mundiais como vamos ficando se calhar um bocadinho mal habituados, porque antigamente não tínhamos isto e agora vamos tendo, e se calhar no futuro, se não voltarmos a ter, vamos sentir falta. E depois quase posso-me dizer que foi o tour até ao início da terceira semana, porque foi quando acontece o contrarrelógio e depois a etapa em que logo a seguir com o Jonas Vingegaard resolve, mas que até então estava a ser uma prova fantástica, e já estávamos quase todos a sonhar se o tour poderia ser discutido ou não ao segundo, ou com as bonificações, ou com algo do género, mas que ainda assim, embora a última semana tenha ficado resolvida desde cedo, gostei muito de ver uma prova de três semanas, como se calhar já há muito já não via, e teve espetáculo. É certo que o giro também foi definido até ao fim, mas o giro foi um bocadinho, de se calhar das três grandes voltas, foi assim um bocadinho, na minha opinião, o mais sonolento.
Eu não sei se poderemos discutir com a volta, porque também, na minha opinião, ficou rapidamente
sim,
subido.
Sim, mas a questão da equipa foi só por causa disso que o Nuno...
Exatamente, porque não. Eu acho que o giro, a única coisa que valeu foi mesmo a vitória do João e aquela discussão, e a última
sim,
etapa.
Sim, a etapa fantástica, realmente... a crono escalada.
Exatamente. Eduardo, também partilhas de opinião ou tens aqui um gostinho especial para outras corridas?
Não, quase tudo concordo com o Nuno. A Roubaix que ele falou, sim, uma excelente corrida que eu coloco aqui no segundo lugar. Acho que foi um Roubaix que, apesar de não ter chuva e lama como nós gostamos, acho que foi um Roubaix fantástico por todos esses motivos que o Nuno já descreveu e bem. Em terceiro lugar, os campeonatos do mundo, uma corrida aí sim, como o Nuno também disse, já com condições climatéricas já muito adversas e que com um espetáculo claro, com ataque contra ataque, indefinição ali até à saída do Van Der Poel, quedas, acho que foi também uma excelente prova. Deixar aqui também, antes de referir aqui o meu primeiro lugar, deixar aqui também uma referência àquele fantástico contrarrelógio do Tour, vencido pelo Jonas Vingegaard, que apesar de ser um contrarrelógio, acho que criou-nos imensa emoção ao acompanhar a corrida e ver o que o dinamarquês fez e o que os outros iam fazendo também. Destacar também aqui a etapa, ou não iam fazendo, sim, também. destacar também aqui a etapa do Puy de Dôme, que gostei muito também no Tour, mas em primeiro lugar, e foi a corrida que para mim, durante esta época, me deliciou completamente, foi a E3 Arelbeck Saxo Classic. Foi uma batalha épica entre Van der Poel, Pogacar e Wout van Aert, vencida por este último, naquilo que para mim, muito honestamente, foi um verdadeiro hino ao ciclismo. Uma batalha fantástica no empedrado de Belga, ali da zona da Flandres, uma corrida fantástica, em definição quase até ao último metro, ataques termonucleares, com resposta quase sempre ao nível daqueles que eram atacados. Fiquei absolutamente colado à televisão naquele dia. Foi uma tarde fantástica. A E3 Arelbeck é uma corrida sempre interessante e que abre ali também um bocadinho depois a época das clássicas, mas que não me despertava assim, ou seja, não era aquela corrida que eu dizia que ia ficar ali completamente colado durante aquelas horas todas e que me ia fazer ficar mais entusiasmado e vibrar mais do que todas as outras corridas com maiores prestígio que nós conhecemos, mas de facto esta E3 foi qualquer coisa. Na altura foi propagado por diversos canais de ciclismo e das redes sociais que tinha sido de facto uma corrida fantástica, e acho que sou a concordar a 100%, acho que foi, como disse há pouco, um verdadeiro hino ao ciclismo. Acho que qualquer adepto que não gostasse muito de ciclismo, vendo aquela prova, iria ficar fã com toda a certeza.
Sem dúvida, eu subscrevo por baixo. Nuno, sei que queres dizer alguma coisa.
Eu só não incluí esta questão da D3 da Arabec, por causa, foi um bocadinho aqui mais por importância, e valorizei aqui a questão do monumento e também aqui depois dos campeonatos do mundo, porque de facto essa sexta-feira foi de ficar agarrado à transmissão, porque foi fantástica, sem dúvida.
Exatamente, lamento que não tenham colocado o contrarrelógio por equipas da Vuelta, presumo que seja porque não tenham conseguido
ver essa
etapa, mas sim.
Poderíamos também ter colocado uma etapa que aconteceu numa prova aqui em Espanha, ao lado, no Gran Caminho do Monte Trega, que tivemos a oportunidade de ver.
Muito bem.
Temos o vencedor do Tour passar um metro à nossa frente, portanto também merece ser destacada essa prova.
Exatamente. Aliás, aí já foi o prenúncio da temporada que seria vitoriosa para Jonas Vingegaard. Estamos então na reta final e é o prémio que todos querem saber quem é que vocês atribuem. Se vocês vão pelo que o Velodor, o júri do Velodor atribuiu, ou se por outra via, vocês vão para outro ciclista. Vamos começar e peço-vos que digam só o primeiro. Depois de cada um dizer o seu favorito, pode dizer então como é que fecha o pódio. Eduardo, começamos por ti. Quem é que foi o teu corredor de eleição deste ano?
Tadej Pogacar. Tadej Pogacar porquê? Porque por mais que aquela derrota no Tour tenha impacto, e tem de facto, porque vamos ser honestos, era o principal objetivo tanto da equipa como dele, mas se formos fazer aqui uma análise profunda daquilo que foi a época do esloveno, Pogacar falha apenas no Tour. Basicamente, acho que é esta a grande conclusão. Acho que foi uma primavera de luxo para ele. Vimos um Pogacar também a superiorizar-se nas Ardenas, frente a toda uma nova geração de classicómenos que são difíceis de bater. Uma histórica tripla que ficou a uma não queda, digamos assim, na Bastogne-Liège, porque acho que ele tinha uma possibilidade muito forte de vencer essa corrida também e de fazer essa histórica tripla. A super exibição no Tour de Flandres, que lhe deu o terceiro monumento diferente no total de 5 que depois atingiu com a Lombardia. Lembro-me que o Pogacar na altura disse que se reformasse na altura ficaria muito orgulhoso da sua carreira, e eu concordo plenamente com isso. Salientar também a forma como desafiou o Vingar no Tour até certa altura, quando esvaziou o tanque e depois não deu mais, mesmo depois do início em que ele cedeu algum tempo, possivelmente devido à preparação tardia para o Tour, fruto daquela queda que ele teve nessa Liège Bastogne-Liège que eu referi há pouco. Viu todo o esforço e as suas possibilidades fumarem-se completamente quando naquela super etapa que terminou em Courchevel desfaleceu por completo. Acho que esse foi também um dos momentos mais marcantes da época, em que ele, pronto, depois andou ali a reboque do Marc Soler e cedeu 6 minutos, venceu dois monumentos, Lombardia e Flandres, repetiu o segundo posto na geral do Tour, 13 vitórias na época, com Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Paris-Nice, Campeonato da Eslovénia, obviamente aqui vale o que vale em estrada e contrarrelógio, pódio no Campeonato do Mundo de Glasgow, duas etapas no Tour. Acho que é uma época brilhante para o Gachar, cujo aspecto menos positivo, de facto, foi o facto de não ter conseguido recuperar o sceptre no Tour, que era aquilo que ele mais ambicionava. Acho que foi também... sofreu o impacto, claro, da sua preparação tardia. Aquela queda não aconteceu no momento. Uma queda já nunca é boa naquele momento, em pleno início de preparação, mais focada para o Tour. Acabou por retirar aqui muitas das possibilidades que ele tinha, porque eu acho que se ele tivesse bem preparado, ou pelo menos 100% preparado, que eu acho que não estava, as coisas poderiam ter sido diferentes no Tour. Não estou a dizer que Vingar não venceu categoricamente e que não foi o melhor, mas acho que um Pogacar mais bem preparado podia ter dado mais uma luta, pelo menos até mais perto do final. A verdade é que eu sei que é difícil estar aqui a dizer que o Pogacar é o melhor quando temos um Mathieu van der Poel que faz uma época fantástica, mas na minha opinião Pogacar foi o melhor da época.
Muito bem, não estamos aqui para... cada um tem é que mais as opiniões são como as vaginas, cada um tem a sua. E portanto, Nuno, a tua opinião, se faz favor.
Olha, se faz favor, olha, há aqui cinco, acho que há cinco nomes que eram óbvios que poderíamos considerar aqui para o melhor do ano, e todos eles seriam legítimos. Portanto, nós temos que ir aqui ao pormenor do pormenor, e até se for preciso ir aqui um bocadinho quase por simpatias pessoais para escolher entre eles. Por mim, qualquer um destes cinco estaria muito bem atribuído. Eu vou escolher o Mathieu van der Poel. Olhando aqui à temporada do Mathieu van der Poel, eu sei que muita gente não considera isto, mas eu considero. Foram dois mundiais, além do de estrada, foi o de cyclocross. E o de cyclocross também foi uma prova espetacular. Também foi um dos momentos da temporada para mim. E um momento que definiu muito da sua temporada e da fraca temporada, ou da menos boa temporada de Wout van Aert. Foi o Mathieu van der Poel que vence dois monumentos, vence Milano-San Remo, vence Paris-Roubaix. A única falha que lhe poderemos apontar assim é não ter conseguido revalidar Flandres, onde faz segundo e onde perde para um Pogacar de facto fantástico. É certo que no Tour não vimos a dar aquele espetáculo como já tínhamos visto noutras edições, mas ainda assim... ele foi para o Tour com um objetivo muito claro, que foi trabalhar para a equipa e preparar-se para os mundiais. E nessa preparação dos mundiais e trabalho de equipa, vamos ser honestos, ele ofereceu duas cumpriu e ofereceu duas vitórias dadas ao Jasper Philipsen, que eu acho que o Mathieu van der Poel, se quisesse aguentar um bocadinho ou arrancar um bocadinho mais tarde, ele próprio quase teria vencido essas etapas, porque ele tem um kick de arranque, uma coisa impressionante, uma explosão que ninguém o consegue acompanhar. E por isso, olhando aqui estes pormenores dos pormenores dos pormenores, eu coloco no primeiro lugar o Mathieu van der Poel, e porque eu acho que ele também, isto já começou na temporada passada e esta temporada voltou-se a ver, acho que o Mathieu van der Poel é um Mathieu van der Poel muito mais inteligente na forma de correr, não se desgasta tanto como aquele Mathieu van der Poel que nós vimos quando ganhou aquela Amstel Gold Race em 2019, inesquecível. Ficou muito aquela imagem nos anos seguintes, e ele teve ali algumas derrotas que lhe custaram cara, porque basicamente o Mathieu van der Poel queria rebocar toda a gente, queria ser sempre ele a fechar o espaço, e acho que ele teve ali alguns neste período ali a inteligência, ou alguém fez-lhe ver isso, que ele tinha que correr de forma um bocadinho mais inteligente, e acho que ele já tem colocado isso em prática, daí estes bons resultados que ele tem feito a nível principalmente de monumentos em 2022 e que fez agora em 2023, algo que, por exemplo, falta ao Wout van Aert, onde o Wout van Aert ainda nos mundiais vimos em que era o Wout van Aert que estava a fechar espaços sozinho, quando tinha um grupo de mais 10 ciclistas com ele, e era sempre o Wout van Aert, ou a maioria das vezes o Wout van Aert a fechar espaço, e depois isso acaba-se por pagar caro. Mas quanto aqui à questão do melhor do mundo, aceito qualquer um dos 5 nomes mais citados, por toda a crítica para este ano, mas para mim, olhando aqui aos pormenores, tendo que escolher um, só um, eu escolho o Matthew Van Der Poel.
Não vou dizer que não gosto, acho que realmente o Matthew Van Der Poel, se não tivesse sido o Pogacar, estaríamos aqui a falar de um ciclista que teria vencido 3 monumentos e os mundiais, que eu acho que só um super Pogacar é que tirou a Flandres de Matthew Van Der Poel. Portanto, eu acho que é uma exibição fantástica e uma temporada que pode não parecer tão homogénea como outros, principalmente como Pogacar, mas acho que acaba por, naqueles momentos em que ele identificou como sendo os objetivos da temporada, acaba por vencer. E acho que isso acaba também por definir a carreira e a exibição que um ciclista tem, que é comprometer-se com os objetivos e, quando eles chegam, cumprir. Mas, porque também não é, não vamos terminar sem o vosso pódio, Nuno e Eduardo, peço o vosso poder de síntese para ver se conseguimos não ultrapassar muito a uma hora, mas a fechar este pódio de ciclistas do ano. Nuno, tu disseste que tinhas um grupo de 5, quem é que são os dois que entram no segundo
lugar? Entre o Jonas Vingegaard, ele atingiu todos os objetivos que tinha definido, teve uma derrota, digamos assim, que foi o Paris-Nice no início da temporada para o Pogacar, mas depois venceu todas as outras provas por etapas em que participou, voltou a revalidar o Tour e depois a Vuelta. Acho que dá a sensação a toda a gente que, se não fosse as ordens de equipa, ele também teria conseguido vencer a Vuelta. Para o Jonas Vingegaard, só uma nota: eu gostava de ver o Vingegaard, se não na próxima temporada, nas próximas, aqui a assumir uma postura um bocadinho mais desafiadora, e também ir tentar, pelo menos, ali participar e discutir uma Liège-Bastogne-Liège, por exemplo, ou uma Lombardia, e que até quiçá uma própria Strade Bianche, que já visto que o Tour vai ter alguns quilómetros de gravilha, também gostava de o ver sair um bocadinho da sua zona de conforto, das provas por etapas, em que ele é claramente a sua praia. E depois, para o terceiro lugar, eu vou colocar aí sim o Pogacar. Atenção, eu, para mim, se me perguntares o ciclista que, se nem olharmos aos resultados, aquele que para mim é o melhor do mundo, o mais completo, eu digo que é o Pogacar. Mas olhando à temporada e aquela questão dos objetivos, o facto de ele ter passado mais um ano sem vencer uma grande volta, é certo que ele só vai ao Tour, tanto em 2022 como em 2023. Eu vou colocar aqui só em terceiro lugar, embora também seria perfeitamente possível, como eu disse há pouco, colocarmos nos outros dois lugares acima, é qualquer lugar aqui acima ou mais abaixo, não me escandalizaria, porque o Pogacar de facto faz uma temporada boa. Vamos ver como é que será 2024, porque 2024 há aí muitas questões, nomeadamente a questão dos Jogos Olímpicos e também agora estas questões das equipas quererem não ir só com um líder para as grandes voltas, quererem ir com co-lideranças e com planos Bs ou Cs. Portanto, vamos ver como é que vai correr, mas para mim o pódio deste ano é Matthew Van Der Poel, Vingegaard, Pogacar, e depois seria Roglic e Remco.
Mas eu só te pedi o
ponto. Mas eu tinha que referir o Roglic, pá, porque o Roglic é Roglic.
Exatamente. E o Remco, que é para o Rui não ficar muito chateado. Exatamente. Eduardo.
Segundo lugar, Matthew Van Der Poel, completamente colado aqui ao Pogacar. Acho que qualquer um. Estive aqui até quase à última e confesso que poderá ter sido aqui também um aspecto mais de gosto pessoal que me fez ir ao pormenor de escolher o Pogacar, porque o primeiro lugar para Matthew Van Der Poel seria também completamente bem adequado. Acho que não há dúvidas que foi uma temporada fantástica deste homem, que é um super ciclista também, mas optei pelo Pogacar em primeiro. Terceiro lugar, Jonas Vingegaard. Acho que o facto de ter vencido o Tour embora para mim não possa ser condição sine qua non para a atribuição do Velador, nem tão pouco mais ou menos, mas ganhar o Tour é ganhar o Tour, e acho que não poderia deixar de fora de um pódio aquilo que o Vingard conquistou, não só no Tour, como no decorrer da temporada toda, onde também parece-me que só falhou naquilo que foi o Paris-Nice. Em tudo o resto foi dono e senhor das corridas, dominou a seu belo prazer, por isso acho que fica-lhe bem também este terceiro lugar, e para não deixar o Nuno aqui sozinho, isolado, referir também esses dois nomes, obviamente Roglic e Evenepoel. Evenepoel, ao falhar uma grande volta, acaba por não conseguir aquilo que conquistou em 2022, mas ainda assim uma fantástica temporada do Belga.
Não foram muito originais, mas pronto, estava à espera de...
Era difícil, era
muito
difícil.
Muito bem, é difícil. Muito bem, meus amigos, foi, como sempre, um prazer enorme ter-vos aqui comigo, a fazer aqui o rescaldo da temporada. Sabemos que no próximo ano vai haver mais e melhor ciclismo e estaremos cá, certamente, para acompanhar. Estamos a encerrar, então, a temporada de 2023, que... teve muitos saltos, teve grandes vitórias, grandes corridas, muitas alegrias, mas que, como também em muitos anos, também fica marcado por alguns momentos tristes, e é com esses que eu também quero encerrar esta temporada, na memória de Gino Mader, o ciclista que faleceu este ano em corrida. É o ciclismo que nos traz e reúne todas as semanas para falarmos sobre ele, é a paixão que nos une para discutir e para ter este podcast, mas é um desporto que também é muitas vezes cruel e que muitas vezes também leva jovens, no foro da idade, como foi o Gino Mader. É com Gino e com outros ciclistas que partiram cedo demais que nos despedimos da temporada 2023. Voltamos para o ano. Até lá. Fiquem bem.